Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa 821, está a começar, mais uma emissão aqui na antena da Universitária, como é hábito nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10. O programa é reposto nos finais da tarde de domingo. Além disso, há outro ponto de encontro que é rumo.pt, secção de programas, aí vai encontrar nosso acervo mais recente, todos os programas disponíveis para escuta e para download. Hoje, nova ligação ao lado lá da fronteira, com o autor espanhol, aqui apresentado pelo António Ferreira. Apresenta o nosso convidado e também temas da edição desta semana.
Boa noite, como foi dito pelo Sérgio Xavier, mais uma saltada ao país vizinho, ou o país vizinho que ligou-se a nós, uma conversa a partir das redes sociais, dos suportes tecnológicos. É para isso que eles servem, entre outras coisas. Nestas são mesmo úteis e fundamentais, mas da nova, ou pelo menos da escrita moderna que se faz neste século XXI em Espanha, temos um autor, Gonzalo Yute, dramaturgo, mas mais do que isso, a sua estreia no romance. Fanta Naranja Limón, uma edição da cadena Trófica, onde ele aborda temas importantes, nomeadamente aquilo que é o universo da vida, três, quatro momentos importantes, mas o mundo do futebol. Como se sabe, o mundo do futebol é algo sempre apaixonante, fascina os adeptos. Este é em Barcelona, por acaso desenrola-se nesse grande clube internacional, toda a gente conhece. É uma reflexão, uma abordagem e uma criação literária sobre os afetos e principalmente sobre o amor. O amor transversal, o amor que já vem desde as memórias de Adriano de Marguerite Yourcenar, passando também por Alexis ou Van Combate, da mesma autora, mas esta obra de La Cadena Trófica pede realmente uma urgente tradução e edição em Portugal. Uma descoberta, uma excelente conversa e um grande autor. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Gonzalo Yute é o nome artístico de Jesús Gonzalo Fernández. Nascido em 1961 em Puerto Llano, na comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, vive atualmente em Sevilha. Químico de formação, dramaturgo por vocação, trabalhou como guionista para a TVE. Venceu o prémio Lope de Vega com Não Miras como Galinha Morrada, obra escrita para teatro. Fanta Naranja Limón é o seu primeiro romance, uma edição da La Cadena Trófica.
Gonzalo Yute é químico de formação, mas também dramaturgo. Escreve para teatro, para o palco, para aquilo que é, o dizer um texto para quem está na plateia assistindo. É o autor de uma obra, Não Mires como Galinha Morrada. Como é que é este trabalho de guionista e dramaturgo, de escritor de obras teatrais? Como é que funciona o seu universo de criativo, de escritor criativo? Como é que desenvolve vamos lá, esta dupla articulação?
Boas noites. Sim, tenho esta doble faceta de escrever teatro e escrever novela. Escrever teatro hace que comencé, cuando tenía 15 años, escribí mi primera obra de teatro y seguí escribiendo teatro hasta los 30. Luego me metí en el armario, como yo digo, de la dramaturgia, Dejé de escribir teatro hasta hace 2 años. Hace 2 años volví a retomar la dramaturgia y escribí No mires como gallina mojada. Y tuve la enorme suerte de que le dieron el Premio Nacional Lope de Vega de Teatro 2022. Entonces, compagino tanto el teatro como la novela. Lo que ocurre que en el último año estoy dedicado exclusivamente al teatro. Pero bueno, alterno las dos.
Mas como é que lhe serve essa... Porque normalmente os géneros literários, há autores em Espanha como em Portugal, alternam, escrevem nos vários géneros literários. Como é que se faz e como é que se constrói um mundo literário, um escritor, trabalhando a palavra e a palavra escrita em universos ou pelo menos em aspectos formais diferentes? A linguagem dramatúrgica tem regras, tem componentes, tem as didascálias, quando a novela é uma cosmovisão, é um texto, vamos lá, que, como dizem os alemães, é uma Weltanschauung. Há qualquer coisa de um mundo em paralelo àquilo que é a sensibilidade do criador, do autor, do escritor. Como é que, no seu caso, Gonzalo Iute, isto funciona e se processa?
A ver, yo siempre digo que me siento más a gusto escribiendo teatro. ¿Por qué? Porque la palabra me es más fácil, me viene mejor. Entonces, la locura que yo utilizo a la hora de escribir teatro es muy grande, porque hay hecho toda la imaginación, fantasía, y la hago visual. Cosa que en la novela, por muchas descripciones y sutilezas que tú plantees en la escritura, no es igual. De todas formas, yo que disfruto y me manejo más en todo lo que es vanguardia, para mí el teatro siempre está más abierto a esa vanguardia que la novela. Porque el público, yo creo que en España y en todo el mundo, está ese público del teatro está mucho más abierto a esas cosas nuevas e innovaciones que tú le puedes sugerir. Mientras que en la novela ese público no está tan preparado como en el teatro. Es verdad que son dos procesos de formación, dos procesos de vocabulario distinto, pero aunque es un mundo la diferencia que lo separa, tampoco hay tanta diferencia. Lo que ocurre es que yo lo extraigo en que mi teatro yo puedo desarrollar mucha más locura y plantear cosas innovadoras que en mi novela me cuesta más porque pienso en el público.
Un dos autores importantes, por lo menos Gonzalo, podrá de alguna forma, porque en la página 63 do Fanta, do libro Fanta, um autor de referência é sempre, e quase sempre, Tennessee Williams, o dramaturgo, o homem que escreveu peças de teatro que depois acabaram, muitas delas, por serem transformadas em filme, em cine. Como é que um autor, como por exemplo Tennessee Williams, acaba por projetar a importância, porque Gonzalo afirma que o teatro tem uma dupla, uma tripla dimensão: o texto, a encenação e depois o público. E o público acredita que aquilo que as palavras dos atores são as palavras rigorosas do texto, lidas e interpretadas pelo encenador. Como é que esta noção, ou esta ideia, ou esta ideologia de teatro poderá ser aplicada às três ou quatro momentos importantes em que se desenrola o Fanta Naranja Limón? Como é que é possível partir para a leitura desta sua novela com estes utensílios do teatro e da dramaturgia?
Bueno, vamos a ver. Si yo me considero dramaturgo, en primer lugar, todo lo que escriba de novela tiene que ser bastante visual. Fanta Naranja Limón es muy visual, no lo digo yo, lo dicen los lectores. Entonces, Fanta, según está narrado, ten en cuenta, Antonio, que está narrado en primera, segunda y tercera persona.
Pues sí.
Entonces, eso lo que hace es acercarte a ese lector. Y muchas escenas de la novela es como si estuvieras asistiendo a una función de teatro. La novela está escrita de una forma que se denomina fluir de conciencia. ¿Qué es fluir de conciencia? Es un método narrativo que intenta describir la multitud de pensamientos y sentimientos que pasan por la mente de un narrador. ¿Qué es lo que nos hace ver una película? Pues esto mismo, es una multitud de pensamientos y sentimientos que pasan a ese protagonista. Pues esto es lo que está en mi novela. Entonces, ahí lo que en esa novela mía, yo mezclo historias, personajes y vivencias con frases cortas, casi sin puntos y apartes. Y como resultado, ¿qué obtengo? Pues una lectura rápida y fluida. Y las imágenes que yo le produzco al lector se suceden sin dar tiempo a respirar una detrás de otra, por lo que es tan similar a si estuviéramos viendo una obra de teatro o cine.
Uma das questões também, ou uma ideia, e agora começaremos a olhar mais atentamente para este seu romance, é que o título desta obra, o título deste seu romance, é uma peça de teatro, de uma obra de teatro, em que Miguel acaba por receber um prémio literário, um concurso de teatro, Hermanos Álvarez Quintero de Utrera. Há, pode ler-se, talvez, em termos de estudos literários, uma intertextualidade ou o exercício paródico daquilo que, mais tarde, qualquer leitor ou leitora vai olhar e ler nesta sua obra. Parece um exercício de ironia, mas ao mesmo tempo algo irónico, naquele sentido em que uma brincadeira, quase, à maneira de, não a brincadeira, de Milan Kundera, mas um exercício quase em que o autor, os narradores deste livro, os personagens deste seu romance, estão sempre num jogo quase como sombras chinesas. O claro escuro da famosa pintura, se quisermos, que depois vem com Caravaggio, sempre a dupla tonalidade ou a tripla tonalidade deste seu romance. Foi esta maneira que arquitetou e construiu o Fanta Naranja Limón.
Bueno, sí, es una estructura, es una estructura algo complicada. Algo complicada porque yo lo defino como una especie de puzzle que arrojas sobre el papel una serie de personajes que en un momento determinado yo esos personajes los meto y utilizo el metateatro. El teatro dentro
del teatro.
De esa ficción, dentro del teatro. Entonces, no es la primera vez que utilizo este recurso porque me ayuda sobre todo a despejar los finales de una novela o si es, por ejemplo, si estoy escribiendo una obra de teatro, la puedo hacer dicha en plan novela, en plan de narrador. Si estás dialogando dos personajes, por ejemplo, en lo que acabo de escribir ahora, que es una obra de teatro, la relación entre los dos personajes en plan chinesco, de figuras negras, son narradores que están hablando y contestando entre tercera persona. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, sí. Son figuras metaliterarias que utilizo a la inversa, tanto en teatro como en novela. Me gusta jugar, me gusta sorprender. Estoy innovando con todas estas cosas de ahora por aquí, ahora esto por allí, ahora cómo puedo decir esto que no se haya dicho antes, porque, Antonio, todo está contado. Todas las historias ya están contadas. Desde los griegos no hay historia nueva que contar. Lo bonito y lo diferente es la forma en que lo cuentes. Entonces, ahí está el enganche, lo innovador y lo que a la gente le va a llamar la atención. Ese es mi propósito, tanto en una cosa como en otra.
Uma das possíveis leituras também deste seu livro, deste seu romance, como dizemos cá por Portugal, é que há um conjunto de referências, há um conjunto, desde a linguagem simbólica, na atração homoerótica, ou a atração sexual ou amorosa, em que a primeira vez que é visto o objeto do desejo, quase como um dos famosos filmes de Billy Wilder, quem é que parece ao narrador, ao Miguel, é Noé, o da Bíblia. Depois, Lorenza, de certa forma, é uma mulher quase semelhante ao famoso filme de Roger Vadim, E Deus criou a mulher. Um ato único. Percebe-se que Gonzalo Yute leva num processo de sedução as leitoras e os leitores a tentar colocar, como disse eu, não é um puzzle, mas é uma linguagem quase semelhante a um caleidoscópio, em que esta novela reflete muitas tonalidades, muitas sombras, mas também muita luz sobre estes personagens que aqui estão. E o Gonzalo diz que praticamente tudo está contado desde os gregos. O gênio ou a arte está em quem o conta e consegue cativar e seduzir as leitoras e os leitores. Foi esta maneira ou este modo em que pensou a elaborar, porque foi assim, porque é assim que ela está, nas minhas mãos, esta sua novela, este seu primeiro trabalho de romance.
Foi uma proposta que eu estava investigando, porque não é minha primeira novela que escrevo, é minha primeira novela que publico, pero tengo otras tres novelas escritas antes, pero aquí buscaba algo especial. Buscaba romper el texto. Buscaba toda esa cosa de prosa de principios y mediados del siglo XX que se eterniza para mí en detalles y se puede pasar una página intentando describir una cortina. Yo no es mi estilo de escritura. Mi estilo de escritura es directa. Si puede ser sin puntos y apartes, todo lleno de imágenes. Si hay que utilizar un lenguaje soez, pues se utiliza. Entonces, yo creo que como resultado se obtiene una lectura amena, rápida. Sí es verdad que hay lectores que no están acostumbrados a este tipo de lectura, porque prefieren algo más relajado, más sosegado, pero no era mi intención esa, porque ya el mercado está bastante saturado con ese tipo de novela. Entonces, mi afán en esta novela en concreto ha sido eso, buscar romper la prosa, buscar y romper el texto. Y bueno, y de una forma o de otra lo intenté hacer y este es el resultado.
Uma das coisas também que se percebe aqui neste seu romance é faz lembrar um pouco aquela famosa expressão de Jean-Luc Godard, em que quando lhe perguntaram o que era um filme, os filmes que ele fez, realizou, ele respondeu desta maneira e deste modo: todos os filmes têm um princípio, um meio e uma conclusão e um final. Depois, cada um coloca-o da maneira que entender e julgar melhor. É um pouco as vozes deste seu romance. Tem a primeira, a segunda e a terceira, mas o personagem já tem 70 anos quando começa a história. Miguel tem 73 anos e vai andar sempre numa espécie de caravanserai, subidas e descidas constantes em vários tempos, com 17 anos, com 30 anos, com 52 anos, contar toda a história da sua vida, as sensibilidades, a dor, o corpo, o sofrimento, o corpo jovem, mas também o corpo idoso, gasto, cansado. Foi este também um dos pilares na construção deste seu romance?
Sim, vamos a ver. Miguel é o protagonista desta história. Esta historia va desde los 17 años, donde Miguel y Fanta son fichados por el Fútbol Club Barcelona como futuras promesas. Entonces, la novela arranca en los 17 años. Estos dos futbolistas se trasladan a Barcelona. Y antes no existía la Masía. La Masía era la residencia y academia de formación que tiene en la actualidad el Barcelona. Y antes no existía. Antes los metían en pisos de viuda o en pensiones. Y ellos se conocen en un piso de viuda. Y entonces ahí es donde empiezan a forjar estos sentimientos. Pero, claro, son años 70, Franco, la dictadura, el mundo homosexual estaba vedado y los homosexuales perseguidos. Entonces, la historia de Miguel empieza ahí, justo ahí. Y es, aunque es una historia de amor, pero también es una historia de desamor, de desamor. Y ese desamor es el que lleva a Miguel a la soledad. Durante la novela, vamos viendo cómo se hace más palpable este desamor y esta soledad, porque Miguel va cumpliendo años hasta que llega a los 74. Y cuando eres joven, uno no se da cuenta de cómo la vida te golpea, sino que es en la vejez, porque todo se hace más lento. Los órganos se anquilosan, surgen las enfermedades. Pero lo bueno que tiene Miguel durante todo el proceso, desde los 17 a los 74, es que Miguel se reinventa siempre. Y es la idea con la que me gustaría que se quedara el lector. Ante las adversidades y el cumplir años, reinvéntate. Haz como Miguel, no importa que tengas 74 años, no te quedes a mirar llover tras el cristal. Sal fuera, mójate y salta sobre los charcos, igual que cuando éramos niños.
Também deste livro, deste romance, é a eterna dialética, o eterno confronto, aquilo que se designa na cultura ocidental, pelo menos na cultura ocidental, e de alguma analítica, que é o diálogo constante entre Eros e Thanatos, a noção da juventude, da plenitude, a força e a vida do corpo, mas também há a consciência, aos 74 anos, da decadência, o corpo que já está encarquilhado, o corpo está a gasto, e mais do que isso é a presença da morte. Miguel olha com saudade para todos os momentos da sua vida, olha com aquilo que poderá ser dito, como à maneira francesa, O Paraíso Perdido, um sonho que norteou toda a sua vida com coragem, mas que lhe desapareceu perante a moral pública, a moral conservadora, a moral reacionária, a pouca abertura do mundo para aquilo que é a individualidade, um ser e um homem sensível que ama e tem direito ao amor como qualquer ser humano. Foi este também pode ser esta linha de interpretação, este fio para analisar este seu romance.
A ver, Miguel se pregunta en la novela, porque Miguel se pasa toda su vida enamorado de este hombre, de Fanta. Entonces, se pregunta en el fondo de su corazón por qué este hombre no acepta que es homosexual. Detrás del apelativo Fanta Naranja Limón hay un hombre que jugó con Cruz, con Luis Enrique, con Alberto. Entonces, triunfó en las filas del Barça. Se casó y tuvo hijos, pero nunca se atrevió a salir del armario de la homosexualidad. Entonces, Miguel, eso nunca lo llegó a entender, la postura de este tipo de hombre. Porque si a él lo amaba y no le quedaba y no le quedó duda de que era verdad, de que lo amaba, ¿por qué no rompió con eso? Lo que pasa es que Miguel no llegó a preguntarse por qué en el fútbol no hay un referente homosexual entre sus estrellas en activo. Y cuando hablo de estrellas en activo, pues quiero decir no futbolistas que estén en primera división y que pueden ser estrellas como pueden ser Ronaldo, Messi, Benzema, Rooney, Picoe, Ibrahimovic, gente de este tipo. Y eso fue lo que a Miguel lo llevó al desamor después de muchos años, porque Fanta entraba y salía en su vida, pues realmente cuando le apetecía y cuando lo necesitaba, aunque estuviera enamorado de él. Entonces ahí entra un juego de amor, desamor, de vivir, de morir, de sufrir y de penar. Hay un texto muy bonito que es en la página 159, creo recordar, cuando él describe un acto sexual con él. Entonces, ahí es el mismo acto sexual, es alegóricamente es la muerte que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, un poco a lo que tú dices.
Uma das também leituras deste seu romance é o próprio título da obra, Fanta Naranja Limón. Fanta é efervescência, é um refrigerante, é uma bebida, e naranja e limão, naranja é um produto natural, uma laranja, como se diz em Portugal, é doce, é saborosa, e o limão é amargo, agridoce, como também se diz por aqui. É o triângulo da vida de um narrador, de um jogador de futebol, que viu todas as suas expectativas ruírem, destruídas por uma lesão, mas depois vamos percebendo que, ao longo de todo o processo de construção desta novela, a esposa de Fanta é lá inculta, desejam provavelmente ter uma filha por causa das leis da adoção também em Espanha à época muito conservadoras. Depois temos a grande frase sobre o amor, a páginas 83, quando diz o amor nasce com prazo de validade. A amizade só com o início, quando se começa uma amizade. Há aqui a percepção, nesta página, que tudo é, mesmo esse amor homoerótico, é muito frágil, é quase como tão delicado que, à primeira adversidade, poderá ser destruído. Porque nós percebemos, pela leitura das várias nuances deste seu romance, que eles se encontram. Fanta é um jogador famoso, vive bastante bem, mas Miguel é um homem que vive solitário, é um homem que depois vai ter que enfrentar a velhice, a vejez, como vocês dizem em Espanha. Como é que depois este homem alimenta até um casamento imaginário? Como é que esta vida, este plano contra plano, se podem, vamos lá, harmonizar e confluir para um mesmo final? Como é que elabora e pode ser lido, sabendo nós que este romance termina depois com a peça de teatro que aqui é colocada já no final do seu romance, que é mesmo o final? Como é que, porque aqui nessa peça entra Miguel, uma voz off, sempre Miguel, dizendo, o narrador, depois aparece Fanta, como é que elaborou com esta técnica tão bem elaborada este final deste seu romance?
A ver, Fanta, yo la describiría como una historia de amor, de amor cruel, entrañable y apasionado, repleta de momentos de locura y risa. Es verdad que la homosexualidad ahora está mejor vista, sobre todo en España, pero en los años 70, 80, pues nadie quería hablar del tema. De todas formas, en los años 80, yo que viví en Barcelona, ya había un submundo gay bastante, bastante tipificado, con mucha gente que vivía y que no vivía tan aislado ni en guetos. Era algo que se veía y que se palpaba en lo que era la ciudad, en Barcelona. Estoy hablando de Barcelona. Entonces, la escena que tú planteas de que él se viste de novia y se va para la catedral, totalmente puede cuadrar en ese año, en los años 80. Había la gente drag o que se travestía en aquellos años, tenía una locura increíble, pero increíble. Entonces, todo eso, más luego los hijos de Fanta, esa represión que él mismo hace con los homosexuales, yo siempre mantengo que el mayor homófobo es el homosexual. O sea, entonces, Fanta es homófobo. Eso está ahí. Entonces, el recurrir a la obra de teatro fue algo que prácticamente ellos mismos me lo impusieron. Yo no tengo ningún esquema, tanto para escribir teatro como novela, no hago ningún esquema. Yo parto de unos personajes y dejo que ellos hablen. Entonces, yo me pongo a trabajar todos los días y allá ellos. Ellos hacen lo que ellos quieren. Yo los corrijo y le pongo unos márgenes, claro, pero son ellos los que deciden. Y ellos son los que decidieron terminar de esa forma, de el final terminara siendo la obra de teatro que se presenta al concurso Hermanos Álvarez Quintero.
E termina esta sua novela. Este artifício retórico ou literário é muito bem elaborado, como termina a necessidade de explicar o final do romance com paráfrase, ou pelo menos coloca no final do romance essa peça de teatro. Mas diz, antes da peça de teatro, o importante é continuar vivo. Como é que coloca, talvez a ideia do escritor, do criador, é ajudar a leitora e o leitor a completar o final, vamos lá, dramático, delicado, poético ou dramático, a encenação, permitindo a liberdade da leitora e do leitor, ele próprio ou ela própria, construir a sua interpretação a partir desta peça de teatro que aparece já no final, que termina com, porque é sempre escuro, ó escuro, fica tudo sem luz. Há aqui qualquer coisa, vamos lá, que permita à leitora e ao leitor interpretar todo este seu romance.
António, não te entendido muito bem. Me podes concretar a pergunta?
A pergunta é, coloca no final do seu romance a peça de teatro Fanta Naranja. E depois, que é sempre, desenvolve-se sempre numa estrutura de claro escuro ou de uma penumbra, esta peça termina, este seu romance termina com uma palavra obscuro, escuro, sem luz, e depois, no capítulo 85, temos aqui que Lorenza desperta, olha para o que...
Vale, já te he entendido. A ver, António, la pieza de teatro, digamos que no es el final de la novela.
Bueno.
No es el final de la novela. La pieza de teatro ayuda a comprender qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado con Fanta. ¿Qué es lo que ha pasado con Fanta? No quiero hacer spoiler al público, pero la obra de teatro nos ayuda qué es lo que ha pasado con Fanta y qué es lo que realmente le hubiera gustado hacer a Miguel con él. Pero el final de la novela es lo que he dicho con anterioridad, es que Miguel se reinventa siempre. Se reinventa siempre. Y pues ahora va a hacer un curso de esto, ahora va a hacer otro curso del otro, y ahora pues le dice a Lorenza, venga Lorenza, vístete, que nos vamos y vamos a comer churros, y ha empezado otro nuevo día, porque hay que vivir. Entonces, ese es el final real de la novela, el ese de vamos a seguir viviendo. Esto es tragedia, esto es una racha mala de muchos años, pero no pasa nada, venga, empecemos otra vez a vivir. Y si esto es lo que nos ha tocado, pues paciencia y vamos a echar para adelante.
Una de las cuestiones también, que son los diálogos literarios que Gonzalo Yute establece con desde um poema de Becker, desde a presença, também se encontra a presença de Virginia Woolf, também uma obra importante da literatura espanhola, de El Camino, de Miguel Delibes, porque há uma oferta, quando vai para Barcelona, deste romance, desta novela de Miguel Delibes, mas... o porquê de Gonzalo Yute, logo no início do romance, no capítulo 6, página 25, era de Bolaño. Pode levar a leitora e o leitor a fazer interpretações um tanto ou quanto apressadas. Como é que elabora também este diálogo literário quando nós sabemos que a literatura espanhola, de cariz ou de caráter homoerótico, Álvaro Pombo, Mendicuti, Terence Moix, toda uma série de escritores elaboram um universo ficcional onde muitas vezes o leitor e a leitora só têm o direito a ficar maravilhado com a estrutura e a ficção e o contar de uma história como Gonzalo Iute faz aqui neste romance. Como é que são estes diálogos entre o autor e o outro criador literário, o outro também como objeto, ou pelo menos, quase como o filme de Billy Wilder, esse obscuro objeto do desejo, falou da Barcelona, da ditadura, como é que ficamos com, como é que situamos e interpretamos este Fanta Naranja Limón, de Gonzalo Iute?
Bueno, digamos que lo podemos calificar como, ya lo has dicho tú antes, como ese oscuro objeto deseado que está ahí, que se lucha por él durante toda tu vida y llega un momento en el que te das cuenta, después de 50 años, que ese objeto deseado, oscuro unas veces y otras no tan oscuro,
claro,
pues
ou
te
corajoso,
tienes que...
Ou corajoso, ou claro, até brillante. Esse...
Sí, exacto.
Ou luminoso, pues, talvez luminoso.
Luminoso. Te tienes que olvidar porque no es para ti, no es para ti. Entonces, es verdad que hay autores que yo los he seguido mucho y entonces salen ahí porque... No, pues es un tipo de, para decir, estos son mis autores, como puede ser Carver, que es mi gran ídolo, o Marguerite Duras. Entonces, son referentes para mí, ¿no? Pero Fanta está ahí en ese objeto deseado que deseamos en nuestras vidas. Siempre hemos deseado algo. Sino una persona, algo que has deseado mucho y que has luchado por él y muchas veces pues lo tienes y otras no lo tienes. Y en el caso de Fanta, pues ahí está, no digo más.
Muitas vezes, ou estamos a chegar ao final da nossa conversa, há algumas famílias literárias, mas aqui há um livro e há um filme. Os dois... de Piero Paolo Pasolini, Petróleo, o livro, o romance, e também o filme Teorema de Pasolini, de Piero Paolo Pasolini. Até que ponto é que estes elementos simbólicos, em fundo, se podem perceber que, de alguma forma, servem como ponte, citou Marguerite Duras, mas também poderia ser a Marguerite Yourcenar, com o Alexis ou o Van Combat, como é que esta família literária, ou esta literatura, se quisermos, também pode ajudar-nos a interpretar mais claramente, mais luminosamente, Fanta Naranja Limón, de Gonzalo Iute?
Pois, a ver, é que os exemplos que tu has puesto son apasionantes y leerlos, leer ya a la Yourcenar, como yo la llamo, pues te despeja el camino para leer Fanta Naranja Limón. Lo mismo el título que tú has dicho, como creo recordar Adriano.
Sí, claro, Adriano.
Ah, entonces, te despejan el camino. Y bueno, ellos ya sembraron, igual que Tennessee Williams, pero sin hacerlo tan descarado y tan abiertamente como lo hago yo, porque estamos evidentemente en otro siglo, claro, y hay otras cosas, pero ellos abrieron el camino de la literatura en la que yo puedo moverme con Fanta, Naranja, Limón. Es evidente, hay autores que pusieron ahí su primer granito y, bueno, como resultado, pues está Gonzalo Yud, y está Paco Becerra, está mucha gente que lo sigue, sigue la huella de ellos.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Gostaria que Gonzalo Yute revelasse às nossas e aos nossos leitores e leitoras próximos trabalhos como escritor, o que é que o anima, aquilo que poderemos contar no futuro da sua criação literária.
Pois... Desde que me dieron el Premio Nacional Lope de Vega de Teatro, estoy dedicado exclusivamente a escribir teatro. Entonces, en el último año he escrito dos obras de teatro, una que se titula La Yodesca, que va sobre la guerra. Lo que pasa que es un escritor, director de teatro, que está especializado en autores rusos. A ver, sin nombrar Ucrania, la guerra de Ucrania, pero es un guiño a la guerra de Ucrania. Esa es una, y otra es referente a mascotas y aborto. Trato temas sociales. Mi escritura teatral siempre va con temas sociales. Entonces, esos son los dos últimos trabajos que he hecho.
Minutos finais da edição 821 de Livros com Rumo. A conversa com o escritor espanhol Gonzalo Yute. Na próxima semana estamos de regresso. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.